Bem, eu vou relatar aqui o que aconteceu hoje. O fato de ocorrido de hoje com essa morte desse rapaz, do Rafael. Assim, meu esposo, ele estava aqui. Ele estava dormindo. Ele acordou com a voz desse rapaz, a qual ele já teve atrito, ele já teve conflito. Esse mesmo rapaz já havia ameaçado o meu esposo de morte, né? Ele já havia comunicado ao condomínio, já havia várias ocorrências entre eles dois. Aí ele acordou com a voz do rapaz, ele olhou na janela e falou o seguinte, da seguinte maneira: "Eu já falei que eu não te quero aqui na porta da minha casa. Eu não te quero aqui, tu me ameaçou, rapaz, não era mais nem para te estar trabalhando aqui no conjunto." Aí ele desceu, ele foi até a sede do condomínio. Falou com a responsável do condomínio, a qual o nome é Yasmin. E quando ele desceu, eu liguei para lá também, em registro de chamadas. Falei para ela: "Poxa, Yasmin, eu já pedi, o Eduardo já pediu para você não mandar esse rapaz para cá por causa dos conflitos que eles têm."
Mãe, pegou.
Ela disse que ia resolver. Aí ele voltou para cá. Eu não sei o que foi que aconteceu na parte de baixo. E ele subiu. Aí eu disse: "Eu vou tomar banho que eu vou para minha mãe." Eu não vi o momento que meu esposo esfaqueou esse rapaz, pois eu estava no banho. Aí eu só escutei o grito. Uma pessoa gritar: "Não, não faz isso, Eduardo." Aí meu primeiro pensamento foi: alguma coisa está acontecendo. Aí eu gritei aqui de cima o nome do meu esposo. Aí quando eu vou botando, eu ouço a porta daqui do nosso apartamento abrir. Aí quando eu olho, ele está aqui. Eu disse: "O que aconteceu?" Ele olhou para mim e falou: "Eu acho que eu matei o funcionário do condomínio." Mas eu já tinha avisado. Eu fiquei olhando para ele em choque, porque realmente eu não fiquei sem acreditar. Aí eu ouvi a gritaria, voltei, que eu estava tomando banho, né? Terminei de tirar o sabão da minha cabeça e tinha um vestido desse. Quando eu cheguei lá, o rapaz já estava praticamente em óbito. Eu tentei fazer os primeiros socorros. Eu falei para as pessoas que estavam aqui para a gente botar num carro e levar, sabe? Aí o meu esposo ficou aqui em cima. Aí daqui eu não sei para onde ele foi. Eu não sei onde ele está. E desde então eu não tenho notícias dele. Aí a polícia veio até minha casa, eu prestei esclarecimentos e até agora eu não sei mais de nada. Mas essa briga deles, esses atritos deles, não é só da parte do meu esposo. Quem começou esse atrito foi o rapaz do condomínio, o funcionário. Ele me agrediu com palavras de baixo calão, de maneira ofensiva. Me chamou de nomes horríveis e ameaçou meu esposo de morte. Meu esposo foi tentar fazer o boletim de ocorrência, foi no condomínio, porque precisava do nome do funcionário em questão para ele fazer o boletim de ocorrência. Não quiseram fornecer. E daí veio um ano, eles dois em atrito. Esse rapaz ameaçava o meu esposo na rua, me ameaçava também, ficava me intimidando com olhares. Já havia falado da minha deficiência, porque eu sou uma pessoa que eu tenho necessidades físicas. Ele me chamou de aleijada abusada. Ele cercou meu esposo lá no retão. Então, isso daí não é uma ação isolada. Isso é consequência de tudo que vem acontecendo durante 12 meses, a qual o condomínio do conjunto Tocantins estava ciente, mas não tomou providência, porque aonde que um funcionário de estado, o patrão, que o meu esposo paga condomínio, e não é punido, não acontece nada. Meu esposo ameaçado de morte, eu tive que parar de sair de casa porque eu tinha medo desse rapaz. Porque ele é um homem, eu sou uma pessoa indefesa. E nunca deram razão, nunca ouviram. Subestimaram. E deu no que deu. Porque toda vez que ele via o meu esposo nunca mexeu com esse rapaz. Nunca. Nunca mexeu com esse rapaz. Entendeu? Então, o grande responsável por isso também é o condomínio. Entendeu, senhor? E eu estou me sentindo ameaçada aqui. Eu estou me sentindo coagida aqui pelo... Eu não sei, eu moro aqui. Há tempos que a gente está se sentindo assim. Há tempos que a gente está se sentindo intimidado por esse rapaz. Há tempos. Ele intimidava a gente também. Então tem tudo isso.